Boa noite, senhores vereadores, saudação especial aos servidores da casa, a todas as pessoas presentes na galeria, saudar também aquelas pessoas que nos escutam em seus lares através da rádio e também da internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 123ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Para darmos início aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço da apreciação de ata, onde coloco para discussão, logo após votação, a ata de número 47 de 2015. Senhores vereadores, se tiverem alguma manifestação, podem se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos à votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, levantem-se. Ata de número 47, 2015, aprovada por unanimidade. Dando sequência, passamos ao espaço das correspondências, onde, em primeiro lugar, apresenta as correspondências expedidas. Senhores vereadores, quiserem podem se inscrever junto à Secretaria da Mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, senhores vereadores que tiverem interesse na leitura, podem se dirigir à Secretaria da Mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço do expediente. Esse está prejudicado por não haver matéria inscrita. Então, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Como primeiro orador dessa noite, concedo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, também aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Em primeiro lugar, quero falar sobre uma notícia que saiu hoje na Zero Hora, que tem como título Vai Dar Polêmica, onde diz que sob a liderança do deputado Ronaldo Santini, do PTB, um grupo de 37 deputados protocolou projeto de lei complementar para alterar, flexibilizar a lei KISS, aprovada em 2014. Os deputados consideram muito rígidas as normas para prevenção de incêndio em salões paroquiais, CTGs e templos religiosos. Quero dizer que também é uma grande preocupação deste vereador esta lei que foi criada em cima da irresponsabilidade de algumas pessoas, onde aconteceu essa grande tragédia em Santa Maria, e hoje todos estão, através da lei, sujeitos a pagar o pato. Principalmente também o nosso comércio, pequeno comércio, onde as leis são muito rígidas, as despesas são muito grandes. Ainda esses dias, conversando com pessoas que fazem esta regularização, realmente as exigências para esses pequenos estabelecimentos comerciais, onde às vezes o máximo que tem 2 ou 3 clientes no mesmo momento dentro dessas lojas, departamentos, precisam ter grandes investimentos para sinalizar a porta de saída, questão dos extintores de incêndio que precisam ser recarregados todos os anos. Então, que bom que os deputados, são 37, a maioria dos deputados do nosso estado, estão mais uma vez debruçados para tentar alterar um pouquinho, para que também os CTGs, salões paroquiais, templos religiosos e outras estruturas de comunidades onde existem diretorias que não são remuneradas, que trabalham o ano inteiro para manter essas comunidades, possam então ter, de repente, uma esperança de que alguma coisa venha a mudar. Pois existem estabelecimentos onde tudo é de concreto, ferro, e as exigências são as mesmas de quem tem as questões tão perigosas como nós tivemos lá em Santa Maria. Também foi publicado no dia 10 um levantamento feito pelo Ministério Público Federal sobre o ranking de transparência, onde a região sul foi a mais bem colocada em todo o país. E quero ressaltar, aparece na Zero Hora o nome do município de Agudo, que ficou em nono lugar de todos os municípios do Rio Grande do Sul, entre os quase 500 municípios. Então, através da transparência, Agudo ficou em nono lugar. Isto é muito importante, parabenizar as pessoas envolvidas em alimentar os dados na internet, em todos os meios de comunicação. O nosso município recebeu a nota 9,1, numa nota que vai até 10, e também a única capital que recebeu nota 10 foi Porto Alegre. Então, mais uma vez, o Rio Grande do Sul está se destacando quanto à transparência. Mais uma vez, quero voltar a um assunto que já falei nesta casa sobre a questão da Corsan, que eu estou muito preocupado. Já falei que precisamos realmente fazer, de repente, uma comissão, e mais uma vez falo para os colegas vereadores do PP, onde o deputado Adolfo Brito sempre tem se demonstrado muito firme em defender essa questão, de nós ver o que fazer para viabilizar, para que aconteça essa segunda etapa, onde está incluído a instalação da unidade de tratamento com mais capacidade e os reservatórios, porque hoje preocupa muito, acaba a falta de luz, momento que se extingue a luz, em poucos minutos já estamos sem água, abastecimento de águas. Não é culpa dos que trabalham aqui na Corsan, não é culpa da gerência, mas sim da falta de ter depósito, capacidade, pelo menos de consumo de um dia. E ainda volto a bater nessa tecla, acho que a Corsan deveria disponibilizar gerador, nem que fosse a nível regional, um gerador móvel, para que nesse momento possa realmente acionar esses motores, porque se continuar assim, realmente está muito difícil. Um grande sonho foi realizado, e nós conseguimos essa captação de água do Rio Jacuí, mas dependemos da questão da energia elétrica, e a bomba está instalada no interior do município, onde o retorno da energia, às vezes, é um pouquinho mais demorado do que na cidade. Então, é um grande problema que se criou, e nós precisamos achar uma solução, ou intermediar junto às pessoas que possam nos dar essa solução. Seria isso, senhor presidente.
Antes de seguir, quero aqui registrar também e agradecer a presença da gerente da Corsan, senhora Vera Goltz, presente na sessão de hoje. Concedo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos da Câmara Municipal e estão na galeria, e também aqueles que nos acompanham através da imprensa, o meu boa noite. Aproveitando o pensamento do vereador Paulo Unfer em relação à questão da flexibilização ou não da lei que é denominada Boate Kiss, dizer, vereador Paulo, que a iniciativa do deputado Santini, ela é muito louvável e é preciso ampliar o debate, a discussão, sob pena de muitos estabelecimentos serem inviabilizados, motivados pela lei que hoje existe. Na realidade, virou um grande comércio. É venda de extintor de incêndio, é necessidade de projeto, é PPCI, é muita exigência para lugares que não têm necessidade. A lei pegou de cima a baixo e não está perdoando absolutamente ninguém. Então, hoje nós temos muitas situações de entidades tradicionalistas, a situação das comunidades religiosas, os estabelecimentos que são públicos para diversão e também muito comércio, que está, especialmente o comércio, sofrendo bastante, e até mesmo alguns prédios estão encontrando dificuldade. Virou um verdadeiro comércio essa lei quis. Tomara que, com o início da discussão, possa se encontrar uma saída para, quem sabe, ser mais flexível e viável, né, de uma forma que todos possam atender às exigências do que está sendo proposto e alterar aquilo que não está de acordo conforme a discussão que será gerada a partir de agora. Outro assunto, senhor presidente, eu hoje estava conversando com a gerente da Corsan, infelizmente está presente a Vera, que aliás tem sido muito camarada, tem sido muito atuante, sempre muito preocupada com a situação, e aproveitando que o colega vereador Carlito Schiffelbein tem uma agenda para quarta-feira na capital, onde irá o IGAN, eu quero deixar aqui, nós vamos conversar depois da sessão, a carência que existe também de funcionários na Corsan de Agudo. Esse é um dos grandes problemas. Aliás, o Estado está com dificuldades, né? E nós temos um menino que prestou um concurso público e é agudense, seria importante que de repente fosse o colega vereador Carlito, já estando em Porto Alegre, ao gabinete do deputado Adolfo Brito e intercedesse por Antônio Cândido, que é um menino da nossa comunidade que está aguardando somente um chamado. E se isso não acontecer até o mês de março, depois termina o período do concurso a qual ele prestou. Então deixamos aqui esta preocupação na noite de hoje. Um terceiro assunto, senhor presidente, eu quero pedir para a administração municipal tomar posição em relação à recuperação da Voluntários da Pátria, único trecho que não é calçado ou asfaltado, ou seja, a partir da Muniz Ferraz até a Floriano Zurovski, que está praticamente inviabilizado o acesso daqueles moradores. Então, que a administração tomasse providências. E não só isso, aproveitando também a proximidade do Natal, que todas os logradouros públicos que não são calçados recebessem, ao menos até o Natal, o patrulhamento, e se isso não for possível até o Natal, até a virada do ano. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Alexandre Noy.
Não farei os espaços.
Aliceu Klein.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei os espaços.
Carly Tiffman.
Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria e os que acompanham nosso trabalho através da imprensa. A dizer que depois de muito tempo, hoje tive uma rápida conversa com o senhor prefeito municipal para tratar sobre algumas situações. Uma delas, em especial, que trata da creche Paraíso da Criança, onde existe, por parte de muitas mães, a apreensão no sentido de, a partir do ano que vem, retirar a sala de soninho, onde é que as crianças ficam no período de meio-dia, e a alegação da administração municipal no sentido de, com esta possibilidade de tirar essa sala, que o município tem capacidade de aumentar a oferta de vagas, mas acho que talvez não seria a solução mais indicada. Então a gente pediu para o senhor prefeito municipal que trate com muito carinho essa situação, até porque talvez existam, a partir de janeiro, recursos disponíveis, inclusive talvez para construção e aumento, talvez de uma ou duas salas lá, e que com isto consiga resolver a dificuldade de vagas que tem hoje na creche. A gente sabe que isso é decorrente desse imbróglio que existe da pró-infância, e do qual o atual prefeito não tem a culpa no que está acontecendo, até porque essas obras foram contratadas no contexto geral por empresas que não são daqui, mas a carência vem decorrente muito em função disso aí. Então, assim, que o prefeito trate com muito carinho essa situação e que não traga esse transtorno para as mães que precisam meio-dia ir lá na creche buscar suas crianças e no primeiro horário da tarde novamente levar. A gente sabe que muitas dessas mães trabalham em empresas, trabalham fora e têm essa necessidade de ter esse resguardo da administração municipal. Parabenizar a administração municipal pelo Natal Luz, acho que um evento que está chamando a atenção. A gente viu na última sexta-feira que tem muitas pessoas desconhecidas que vêm até o município, presume-se assim que sejam pessoas de outros municípios, inclusive comentários que veio muitas pessoas de Santa Maria a visitar o nosso município nesse evento, e parabenizar também a soberana do município pelo discurso dela, a primeira-dama, o prefeito municipal. Acho que houve um avanço significativo na fala dessas pessoas. A soberana, inclusive, até agora não tinha ouvido ela falar ao público, e foi muito feliz no texto que ela escolheu para o Natal. Acho que o exemplo da juventude em ver o lado positivo das situações que se demonstram. E o Natal é um exemplo, e a Soberana, nesse sentido, foi muito feliz. Acho que é muito bom para o município de Agudo, quando jovens pessoas se revelam nesse sentido e de trazer esses aspectos positivos para a nossa comunidade. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Vereador Gerson Robert.
Saúdo, senhor presidente, e demais colegas vereadores, pessoas que nos honram com sua presença aqui no plenarinho, também as pessoas que acompanham os trabalhos da casa pela imprensa. A respeito dos comentários já pelos vereadores que me antecederam em relação a esse problema do projeto dos bombeiros, eu pessoalmente posso explanar sobre o assunto, pois já há uns 3 meses estou envolvido para conseguir aprovar um projeto. Primeiramente, um custo inicial de R$ 1.000 o projeto, por um engenheiro. Segundo, um custo PPCI para, no mínimo, 3 pessoas da empresa. E agora estou no aguardo de que os bombeiros venham à empresa e me apontem as adaptações que eu devo fazer. E, segundo o engenheiro, isso tudo vai me custar em torno de R$ 5.000. Então a gente aí vem provavelmente o hidrante, extintores, e aí não para por aí. Extintores caros que são necessários, recargas anuais. Sabemos que muitas empresas aí talvez não vão ter condições de fazer essas adequações. E também as comunidades no interior, que onde acontecem eventos 1 ou 2 vezes ao ano, provavelmente vão ter dificuldades para se adaptarem. Muitos já fizeram algumas adaptações, só que não se sabe com que orientação e se isso está realmente de acordo com a necessidade e a legislação. Nos causa uma certa preocupação também, porque eu acho que bem válida essa intervenção por parte dos deputados, uma vez que acho que todo o comércio, todas as empresas e instituições não devem pagar por um fato isolado acontecido. Foi uma fatalidade, ninguém preveu, é claro, e são situações completamente diferentes. Os nossos pavilhões e locais onde se fazem eventos aqui, do que aquele lá onde aconteceu aquele sinistro na Boate Kiss. Comentar também de que na terça-feira passada vivi uma experiência bastante desagradável. Fui levar um cliente para casa e, no entanto, lá num determinado trajeto do acesso, me deparei com inviável, não consegui. Mas, felizmente, tive contato com o pessoal da Secretaria de Obras, que foi necessário que deslocassem a caminhonete tracionada para levar este cliente para casa, uma vez que ele estava enfermo e deu alta nesse dia. Então, nem vou fazer uma indicação, porque já fiz tantas, e acredito que o pessoal da Secretaria de Obras deva estar sabendo da situação, e espero que consigam melhorar esse acesso desse produtor e dessa família, uma vez que é o período de safra, e sabe-se que é necessário que tenha esse acesso para escoamento da safra. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Kleber, cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento a gerente da Corsã, Vera Gols, também a todos os ouvintes da rádio e as pessoas que nos acompanham na internet. Dizer, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar a administração municipal, uma vez que está aí, mais uma vez, o Natal Luz, aqui no nosso município de Agudo, prestigiado por muitas pessoas aqui do nosso município e pessoas de fora aqui da região. Dizer que E com certeza as pessoas que mais merecem ser parabenizados são aquelas pessoas que fabricam, que trabalham, que dão a ideia, fazem esses enfeites maravilhosos aqui no nosso município de Agudo. Eu estou falando das voluntárias, onde são pessoas que trabalham sem ser remuneradas, pessoas mais que têm uma idade mais avançada um pouco, e fazem com muito amor, com muito carinho, todos esses enfeites que hoje temos aqui no nosso município de Agudo. Dizer que a cada ano que se passa é inovado, tem coisas diferentes, e dizer que merece sim ser mencionado o trabalho delas junto aqui à administração municipal. Dizer que a administração dá o suporte necessário, a infraestrutura necessária, as voluntárias, mas com certeza é um trabalho em conjunto. E sem elas, com certeza, o nosso município de Agudo não teria essa praça maravilhosa que ficou este ano, ano anterior, e iluminado, e fazendo com que esse Natal Luz seja para todos um momento de reflexão, momento de as famílias se abraçarem e pensarem num mundo melhor, de muita paz, amor a todos. Dizer que também, junto a todo esse agradecimento, também devemos agradecer à Secretaria de Obras, que dispõe do pessoal da eletricidade, que faz, a gente sabe que trabalham um mês e meio na colocação de toda essa iluminação que tem aqui junto à nossa praça. Então é um conjunto de pessoas que trabalham em prol de deixar o nosso município mais bonito, mais maravilhoso, e que as pessoas possam vir aqui usufruir as noites da praça com muita alegria e, com certeza, maravilhoso do jeito que ficou aqui no nosso município de Agudo. Também é o momento de agradecer, e estive ontem no Clube Centenário, onde tinha o Mundo Mágico do Cinema, o Instituto de Arte e Cultura Raquel Melo, aqui do nosso município de Agudo, está fazendo um trabalho maravilhoso com várias crianças, principalmente meninas, mas também tem meninos, de danças, de artes marciais, e com certeza valorizando essas crianças, valorizando o nosso município de Agudo, buscando concursos que já tivemos fora aqui do nosso município, e conquistando primeiro lugar, segundo, de várias modalidades. Então, com certeza, era um momento maravilhoso que as pessoas que lá estiveram, pais, as crianças, avós, pessoas ligadas à nossa comunidade, que prestigiaram esse evento. Estava lotado o Clube Centenário, e com certeza foi um evento que começou às 6 e terminou praticamente quase 10 horas da noite. Então, dizer que tinha várias apresentações e apresentações maravilhosas que merecem ser reconhecidas aqui por nós e pelo município. Esse evento está dentro da programação do Natal Luz, e com certeza é o segundo evento do Instituto Arte e Cultura Raquel Melo, e com certeza continuará sendo feito e aqui no nosso município, porque cada vez mais, ao passar dos anos, traz mais público presente a esses eventos aqui da Raquel Melo, aqui do Instituto Arte e Cultura. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade, então, aos trabalhos dessa noite, passaríamos agora ao espaço do pequeno expediente, esse hoje, da Tribuna Livre, esse hoje prejudicado por não haver inscrição. Então, passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Alexandre Noy e Wilson Dias. Conceda a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Vereador Wilson Dias.
Da mesma forma.
Continuando então, passamos ao espaço da ordem do dia, onde eu solicito ao senhor secretário uma nova verificação do quórum.
Senhor presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão, logo após votação, o projeto de lei 36/2015, que concede incentivo financeiro à empresa mecânica César Prevedelo Limitada, microempresa. Está aberto o espaço para discussão da matéria. Tendo aqui como relatores os vereadores Alexandre Noy, com voto favorável, acompanhado dos demais membros dessa comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tendo como relator o vereador Aliceu Klein, com voto favorável, acompanhado dos demais membros dessa comissão. Não havendo inscrições, colocamos o projeto de lei 36/2015 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Projeto de lei 36/2015, aprovado por unanimidade. Dando sequência, então, passaremos à pauta, também prejudicada por não haver matéria. Passamos, então, ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever juntamente.
Carlito.
Vereador Wilson.
Vereador Paulo.
Constamos as inscrições dos vereadores Carlito Schiffelmann, Wilson Dias e Paulo Unfer. Conceda a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, dizer que além do assunto do paraíso da criança que eu tratei com o senhor prefeito municipal, uma das situações que também comentei com ele, foram duas, é sobre iluminação pública do interior do município. A gente tem visto aí o trabalho que foi feito pelos eletricistas agora nesse período pré-natalino, e é um trabalho muito bem feito, por sinal, mas existe uma carência muito grande na questão da reposição de luminárias no interior do município, e são nas mais diversas regiões. Linha Teutônia, saindo aqui da cidade, o Cerro Seco, existe reclamação bem acentuada, na Nova Boêmia, na Linha Boêmia, inclusive citei ao senhor prefeito municipal, diversas situações em que as lâmpadas estão queimadas há 6, 7, 8 meses, não houve reposição, e aqui na zona urbana também, no Despraiado. Eu, na última sexta-feira, eu dei uma cruzada pelo Despraiado e vi que tem inúmeras lâmpadas queimadas. Então, a gente pede, assim, inclusive, o prefeito, na hora, ligou para o encarregado dos eletricistas e colocou a situação no sentido de que fosse feito e colocado uma equipe para fazer a reposição dessas luminárias do interior do município. Também reiterei mais uma vez a colocação de uma luminária no acesso de Ivo Dunk e Aldemar Noy, ali na linha Boêmia. Já uma tratativa que foi feita, inclusive com a palavra do senhor prefeito municipal, e também na comunidade católica ali da Nova Boêmia. Caiu poste no ano passado, a SSUL, quando cai poste, eles não repõem a lâmpada de iluminação pública, as comunidades do interior pagam iluminação pública, aquela lâmpada foi tirada e não foi recolocada. Então, são duas situações que a gente pediu que fosse feita a reposição. Dizer também que existem algumas reclamações em torno das estradas do município, a gente sabe das questões climáticas, mas dizer que na última terça-feira me senti meio incomodado, porque no acesso do Hélio Papa ali no Cerro Seco, eu fiquei atolado. Em plena terça-feira, um dia enxuto, e a pessoa não tem acesso. Então, inclusive, eu comentei em épocas passadas que precisa a necessidade de colocação de tubo no acesso do Hélio Papa no Cerro Seco. Já é um assunto que foi tratado. E, inclusive, não é que houve a promessa, mas a situação de que num espaço de tempo possível aquilo ali seja feito. É só uma carreira de 5 tubos resolve um enorme problema. Inclusive, o Hélio Papa não está deixando o seu carro na sua residência porque não tem um acesso adequado. Então, são situações assim que a gente está pedindo, inclusive, para o secretário de obras que dê uma atenção especial, até porque a gente está vendo que tem algumas situações assim que está uns montinhos de terra na frente das residências, não que as pessoas não precisem, mas acho que nós precisamos dar uma preferência, primeiro, para as estradas gerais, para as vicinais e os acessos das pessoas. Então, muitas vezes, um monte de terra que é colocado na frente de uma residência, um no lado, muitas vezes, não tem uma necessidade tão grande. Então, acho que a administração municipal precisa saber priorizar as necessidades maiores. Dizer que também ali na linha das flores, entre a Evani, Papi e o Fener, ali também existe uma dificuldade, tem tubo rompendo, porque o aterramento não foi feito. Então, são situações que amanhã depois vai sair bem mais caro para o município de Agudo. O Wilson Dias anunciou que na quarta-feira, essa é a minha ideia de ir a Porto Alegre, para discutir o projeto de lei 39, que trata do município de Agudo protestar quem tem débitos com a administração municipal, desde que emitida a certidão de dívida ativa. E dizer que o meu livro de cabeceira nesse final de semana foi o Código de Proteção e Defesa ao Consumidor e também o Código Tributário Nacional. São duas leis que eu dei uma rápida lida e interpretação em relação ao que o município está pretendendo, e eu senti assim que tem algumas situações que precisam ser revistas. E essas situações, inclusive, nós tratamos com os colegas vereadores antes de começar essa sessão, as quais eu coloquei, e inclusive a questão da vigência dessa lei. Eu acho que o município precisa dar um prazo para o pessoal, inclusive eu sugeri que fosse a vigência a partir de julho do ano que vem, para que nesse período, e a gente sentiu assim que muitos municípios deram este prazo, e os aqueles que tinham débito com os municípios, nesse período conseguiram ou fazer efetivação do pagamento, ou senão a questão do parcelamento. Até porque o município de Agudo também tem o Refis, e muitas pessoas pode fazer o parcelamento e, a partir dali, conseguir pagar os débitos. Então, a questão de mérito não foi discutida, mas foi discutida a questão principalmente legal e da questão da vigência, a partir de quando essa lei entrará em vigência. Então, são situações, assim, acho que nós, vereadores, depois, no parecer que eu vou pegar junto ao IGAN, em Porto Alegre, quarta-feira, essa ideia de a gente sentar, discutir e ver o que é melhor em termos de administração municipal e também o que é melhor para o povo do município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, neste espaço, eu gostaria de, num primeiro momento, fazer um convite, reforçar um convite aos simpatizantes do Partido Progressista para uma reunião festiva a ser realizada na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, nas dependências do Grêmio Esportivo Elite. Assuntos de interesse do partido serão tratados e confraternização pela proximidade do encerramento do ano. Num segundo momento, eu gostaria de dizer que hoje está previsto uma cantata natalina. Pela situação do tempo, a cantata deve acontecer no Instituto Cultural Brasileiro Alemão, também previsto para partir das 20 horas e 30 minutos, onde todos estão convidados. Num terceiro momento, senhor presidente, colegas vereadores, eu seria um idiota se andaria na contramão dos comentários positivos já mencionados por ocasião da abertura do Natal de Luz aqui em Agudo. E não só pelos comentários positivos, mas também por ser um admirador grande, especialmente do trabalho desenvolvido pelas voluntárias do município de Agudo, que já, pelo 10º ano consecutivo, tem feito cada vez mais e melhor. E o embelezamento, conforme citado também, tem trazido público de outras cidades para ver o que Agudo tem feito em relação ao Natal. Dizer que a admiração é tamanha, e até entendo que a administração municipal poderia também ver, muito embora tenha feito homenagem para as voluntárias, mas poderia ter oferecido algo a mais pelo trabalho que elas desenvolveram durante o ano. Mas, enfim, é dentro das possibilidades da administração municipal. Eu quero dizer também que vi uma banda extraordinária, escolhida a dedo para animar a noite de sexta-feira. Quero dizer que ouvi também atentamente os pronunciamentos das autoridades já citadas pelo colega vereador Carlito Schiffelmann. Até aí, na minha opinião, nenhuma novidade. Mas estranho, senhor presidente, e aqui eu me permito até fazer uma pequena observação. O Poder Legislativo, quer ou não, ele é parceiro do Poder Executivo e tem caminhado lado a lado. Eu não ouvi a manifestação, não ouvi a representação se manifestar do Poder Legislativo durante a abertura da Volksfest. Eu não ouvi a manifestação também do Poder Legislativo quanto da abertura da festa do Morango e da Cuca. E eu não ouvi a voz do Poder Legislativo na abertura do Natal de Luz em Agudo. Eu penso, é a opinião minha, e me perdoem se eu estou equivocado, eu penso que há um ligeiro, uma ligeira desvalorização do Poder Legislativo por parte de quem organiza estes eventos. Eu vi e ouvi um protocolo que se alongou mais do que as manifestações. E eu preciso dizer também que, mesmo gostando muito de toda a noite, num contexto geral, o grande homenageado foi esquecido. Eu não ouvi celebração nessa abertura do Natal de Luz, quando, no meu entendimento, perfeitamente a administração poderia ter convidado corais, que estão, aliás, cantando muito bem. Os nossos corais estão num grande momento. Poderia perfeitamente ter trazido, quem sabe, algumas escolas e colocado as crianças a fazer uma encenação. Isto ia enriquecer o espírito natalino. Mas, infelizmente, este lado da celebração, este lado cristão, ficou, no meu entendimento, um pouco a desejar. Por que é que estou falando isto hoje? Para evitar que, no ano que vem, toda a beleza, todo o glamour que tem o nosso Natal de Luz, ele se perca mais uma vez nesses pequenos detalhes, que eu entendo perfeitamente, não tem como passar pela cabeça do prefeito municipal, mas por trás do prefeito tem toda uma estrutura, tem toda uma equipe que pensou, que elaborou todo um protocolo, perfeitamente poderia ter pensado, na minha opinião, em engrandecer um pouco mais a espiritualidade, que é o que requer este momento do ano. Então seria essa a minha participação, senhor presidente.
Vereador Paulo Unfer.
Somente quero voltar ao assunto que falei no primeiro momento da minha intervenção sobre a questão da Corsã, onde eu solicito ao senhor presidente que autorizasse a casa de elaborar uma correspondência para a agência local e também com cópia para a gerência regional, sugerindo que se aumentasse a reserva, a capacidade de água tratada em reserva em nosso município, em regime de emergência, através de iniciativas de depósitos móveis, que a gente vê que em outros municípios já foram instalados, enquanto não inicia essa segunda etapa e não se conclui essa etapa onde serão construídos esses grandes reservatórios, talvez isso aí fizesse com que a capacidade, por algumas horas a mais, tivéssemos água tratada em nosso município. Então, acho que em regime de emergência, e isso daria também respaldo à gerência local, até para solicitar isso com ênfase através também do pedido desta casa, que é representada por toda a comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Concluídas assim todas as fases regimentares da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 21 de dezembro. Agradeço aqui a presença de todos, desejo a todos uma boa semana e declaro encerrada a presente sessão.